RFI convida.
Adriana Brandão.
A França comemora nesta segunda-feira, 10 de maio, o Dia Nacional de Lembrança do Tráfico Negreiro, da Escravidão e de sua Abolição. A data é comemorada no país desde 2006. Ela coincide com o dia da adoção pelo Parlamento francês da Lei Taubira, que reconhece o tráfico e a escravidão de negros e afrodescendentes como crime contra a humanidade e completa, em 2021, 20 anos. A França é uma das poucas nações no mundo a ter feito até agora esse reconhecimento, mas não adotou, como reivindica o movimento negro, um programa de indenizações e sanções penais contra casos de negacionismo. Sobre esse assunto, vamos conversar no RF Convida com Rafael de Bivar Marquesi, historiador e professor da USP, autor, entre outros livros, de Feitores do Corpo, Missionários da Mente, Senhores Letrados e O Controle dos Escravos nas Américas. Rafael Marquesi, o reconhecimento do tráfico e da escravidão como crimes contra a humanidade, seguido depois por instituições internacionais como a ONU, foi um divisor de águas?
Eu creio que sim, Adriana. Bom, bom dia, é um prazer muito grande conversar aqui com você hoje, né? Foi um divisor de águas, sim, porque por muito tempo, né, o Ocidente se recusou, né, a reconhecer os legados do colonialismo, da escravidão, como elemento formativo dele, Ocidente, né, da Europa Ocidental. E tomar uma medida legislativa como essa, né, significa prestar contas desse passado formativo da Europa. Primeiro passo de acerto de contas, né? A gente tem que lembrar que isso está dentro daquela, dentro do contexto mais amplo da Conferência de Durban, que também aconteceu em 2001, né? Quando isso foi colocado na mesa, e houve uma negativa geral dos Estados europeus em reconhecerem a escravidão como um crime contra a humanidade, né? Então, eu considero, sim, como uma medida decisiva, né? E que tem que ser tomada também, de certo modo, pelos países americanos, né? Se a gente pensar nos dois grandes países das Américas, os maiores, Brasil e Estados Unidos, né?
Só um pedido de desculpas, como o que aconteceu aqui na França, não basta. Há essa necessidade de um programa de indenizações e de compensação, que a França, por exemplo, não adotou, apesar da reivindicação do movimento negro.
Sim, e aí tem um outro elemento crucial que está colocado, que é o seguinte: o contra-argumento apresentado, né, é de que, poxa, os eventos, os processos ligados ao colonialismo e escravidão, né, devem ser julgados pelos termos do próprio tempo. Então seria um anacronismo hoje, no século XXI, né, buscar políticas de reparação, mas, no entanto, o que acontece é que os legados do passado informam a cada momento, a cada passo, o que acontece no presente, ou seja, como operacionalizar concretamente políticas de reparação, de indenização, a partir da ação estatal. Há uma quantidade enorme de investigações históricas, né, que documentaram muito claramente os liames, as relações diretas entre escravidão e capital financeiro. Eu poderia citar aqui vários exemplos de instituições financeiras do presente que fundaram-se na escravidão. Uma mais imediata para nós brasileiros aqui é o Banco Santander. O Banco Santander foi fundado, né, com capitais do tráfico negreiro para Cuba. Então é possível rastrear esses vínculos, né?
Professor Rafael Marquesi, apesar de incompleta, essa comemoração, então, aqui na França acontece desde 2006, e ela acontece um pouco disseminada, quer dizer, tem esse dia de hoje, mas na França vários departamentos que foram ex-colônios, Martinica, Guadalupe, Guiana, cada um tem a sua jornada de comemoração. Esses vários dias, que também no mundo não há um único dia para comemorar as vítimas da escravidão, isso não dilui um pouco a importância de se lembrar esse crime contra a humanidade?
Então, eu acho, Adriana, que dilui e ao mesmo tempo não dilui, porque, na verdade, assim, essas datas são importantes como eventos comemorativos, celebratórios e de contestação também. Então, é aquela data que marca, né, a luta contra os legados à escravidão, do racismo e tudo mais, mas sou da posição que esse tipo de luta é uma luta permanente, do dia a dia, né, e que não necessariamente ela se cristaliza numa única data.
É possível estabelecer um paralelo entre a situação brasileira que o senhor abordou durante toda a entrevista, sim, e essa situação e essa realidade francesa? E esse reconhecimento francês?
Olha, boa. Eu acho que é difícil porque, na verdade, a gente está lidando com duas situações que são distintas. A primeira é de um Estado como o francês, né, que ainda tem seus departamentos no ultramar e que, portanto, os legados do colonialismo, né, são estruturantes no que se refere à política francesa, né, como Estado colonial, que se apresenta ainda como Estado colonialista. O problema é que o Brasil, né, porque é difícil estabelecer uma equivalência entre as duas experiências. O Brasil é um Estado independente desde 1822. E a construção do Brasil como Estado independente ao longo do século XIX, fundada integralmente numa escravidão recriada, numa segunda escravidão, num renascimento, né, e uma repactuação nacional para manter a escravidão ao longo do século XIX, né, não teve as feições de um Estado colonial. Isso aqui é um Estado independente que optou pela escravidão como elemento formativo do seu Estado, né? Então, assim, há uma dimensão distinta entre o que se passa na França hoje e o que se passa no Brasil, porque, no fim das contas, no que se passa na França é o acerto de contas com o seu colonialismo, né? E ainda um país que tem pretensões no palco, nos palcos internacionais e que se apresenta como um poder neocolonial, a gente pode dizer neoimperialista.
Essa comemoração aqui na França acontece depois de uma grande polêmica, depois que o presidente Emmanuel Macron decidiu também celebrar o bicentenário da morte do Napoleão Bonaparte, Napoleão, que restabeleceu a escravidão na França. E o movimento negro disse que uma mesma pessoa não pode comemorar Napoleão e comemorar o dia de lembrança do fim do tráfico negreiro e das abolições. O que o senhor acha dessa polêmica?
Eu concordo integralmente com o movimento negro na França, porque, de fato, é um absurdo completo ter o elemento celebratório de Napoleão, né? Tem um livro famoso do final dos anos 90, né? A Demência Colonial de Napoleão Bonaparte, porque se tratou de fato de uma demência, né? Ou seja, o projeto, não há outra palavra para descrever o que foi o projeto de reconquista de São Domingos em 1802, 1803, do que um projeto genocida.
Muito obrigada, professor Rafael Marquesi, por essa entrevista ao RF Convida.
Eu que agradeço muito, Adriana.